Capítulo 5. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Como tornar agradáveis os dias e os anos? Gordon e Emma se encontraram numa atividade da igreja. Ela era uma jovem admirável e ele um pastor razoavelmente novo no ministério. O dia em que casaram pareceu a introdução de um casal piedoso na promessa de um ministério produtivo nas décadas que viriam. Mas após alguns dias, ainda durante a lua de mel, todos os sonhos de Emma foram despedaçados. Gordon deixou claro que não a amava e que se casara com ela apenas porque havia mais oportunidades para pastores casados. Durante 40 anos, servindo como pastor, mesmo em face do nascimento de 6 filhos, Gordon não fez nenhum esforço significativo para estimular um sentimento de amor por sua esposa, admitindo sem embaraço um caso de adultério que começara depois do nascimento do seu 4º filho. Gordon insistiu que devia permanecer casado. O divórcio arruinaria a sua carreira pastoral. O casamento para Emma tornou-se uma vida de vergonha secreta. Ela foi relegada a um quarto que passou a dividir com as 2 filhas, enquanto seu esposo ficava num quarto separado e os 4 filhos em outro. Esta é parte da história verdadeira de um casal hoje falecido. Conheci pessoalmente um deles. Este não é o fim da história. O caso deles é extremo, talvez o mais grave exemplo de desprezo duradouro que já encontrei no casamento cristão. Mas a história tem um final pelo qual você talvez não esteja esperando. Talvez pareça que a história contenha somente fracasso, mas tornou-se algo totalmente diferente. É uma história de misericórdia. Uma ordem curiosa. Jesus tinha algo a dizer a pessoas que vivem uma situação semelhante à de Emma. Ao descer do monte após uma noite inteira de oração, Jesus trouxe consigo 12 nomes. Era hora de começar a formar os crentes em discípulos e discípulos em uma igreja. Os homens cujos nomes o Senhor carregava em seu coração se tornariam os seus principais discípulos, seus companheiros mais próximos e, com uma única exceção, os principais líderes da igreja primitiva. Às vezes eu me pergunto se, depois de ver esses homens agindo, Jesus não teve vontade de retornar ao monte e descer com novos nomes. Mas Jesus não olhava para trás. Aquele era o momento de prescrever um código de conduta para esses 12 e todos os outros a quem o Salvador chamaria. O que significaria servir a Cristo? Primeiro vieram as bem-aventuranças, conforme Lucas as registrou. 4 bênçãos reunidas com esperança para o futuro, seguidas de 4 advertências para aqueles que ainda ignoravam a sua necessidade de um Salvador. Depois, ao chegar no cerne da questão, as coisas se tornaram realmente interessantes. Ouça o que está escrito em Lucas 6, 27 a 36. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e serei filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Pense em quem estava ouvindo a Jesus: agricultores, pescadores, coletores de impostos, zelotes, prostitutas, um grupo de pessoas da classe mais baixa da sociedade, aos olhos tanto dos ocupantes romanos como das autoridades religiosas judaicas. Pessoas que eram odiadas e amaldiçoadas pelas demais. Pessoas que tinham inimigos de verdade. Agora considere as ordens que o Senhor lhes deu. Amem seus inimigos. Façam o bem a quem os odeia. Não revidem o golpe. Emprestem de bom grado àqueles que talvez nunca paguem a dívida. Pense no que Cristo estava dizendo. Ele resume tudo na ordem final. Tudo gira em torno da misericórdia. Dando forma à misericórdia. Misericórdia é uma palavra única, maravilhosa, excepcional. A misericórdia de Deus significa sua bondade, paciência e perdão para conosco. É a sua disposição compassiva de sofrer por e com pecadores para o bem deles. Na Bíblia, a misericórdia une o rigoroso dever da justiça à ternura do relacionamento pessoal. A misericórdia explica como um Deus santo e amoroso pode se relacionar com pecadores sem comprometer o que ele mesmo é. Deus não bate no peito e exibe esse atributo como sendo exclusivamente dele e inatingível para nós. Ele nos concedeu esse atributo livremente. É um dom que devemos passar adiante. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Lucas 6,36. Antes de sermos crentes, não éramos neutros ou ambivalentes no tocante a Deus. Vivíamos contra Ele. Éramos seus inimigos, conforme Romanos 5,10. Destinados à ira como seguidores espontâneos do próprio diabo, conforme Efésios 2,1 a 3. Esse é um quadro bastante severo. Mas Deus escolheu agir em amor para conosco, seus inimigos. Isso é misericórdia. Essa é a realidade da cruz que os crentes têm experimentado. É o exemplo que devemos seguir. Isso também levanta algumas perguntas importantes para pecadores que dizem sim. Você conhece a Deus como um Deus de misericórdia? Você vê seu cônjuge como Deus o vê, com olhos de misericórdia? Se a sua resposta a qualquer dessas perguntas é não, o seu casamento não é prazeroso. A misericórdia torna o casamento agradável. Onde ela não existe, duas pessoas fustigam uma à outra por causa de tudo, desde uma falha em consertar a torneira até as contas de telefone. Mas quando a misericórdia está presente, o casamento fica mais doce e agradável, mesmo em face dos desafios, das contrariedades e dos efeitos persistentes de nosso pecado remanescente. Minha esposa ama café. Na verdade, ela diria que seu desejo pelo café se tornou em amor e agora se qualifica como obsessão. Mas eu me alegro em dizer que ela não é viciada em cafeína. Ela toma apenas o descafeinado. O que ela mais ama sobre o café é o sabor e a experiência. Uma xícara de café quente e uma conversa calorosa. Para mim, isso ainda é uma obsessão, embora seja uma obsessão amável. Eu sou mais do tipo que prefere chá. Para meus amigos, chá é coisa de mulher. Contudo, quando acordo, não me preocupo tanto com questões relacionadas às coisas que bebemos no café da manhã. Me contento em ter os sapatos certos nos pés certos. Eu gosto do meu chá doce. Qualquer que seja o açúcar ou adoçante, não importa. Só rasgo o saquinho e derramo o conteúdo dentro da xícara. Um adoçante realiza a sua mágica tornando doce o que é amargo. Assim como o adoçante que coloca em meu chá, a misericórdia muda o sabor dos relacionamentos, especialmente o do casamento. Então, abra o saquinho e derrame a misericórdia. Passe adiante. Você já pensou que uma das principais razões por que está casado talvez seja o passar adiante a misericórdia de Deus? Pense nisto. O casamento é um relacionamento em que dois pecadores ficam tão juntos que todas as máscaras caem. Não se trata apenas do fato de que, às vezes, usamos nossa melhor expressão facial em público. Quando somos casados, vemos um ao outro em todos os tipos de situações, incluindo algumas muito difíceis. Toda a maravilhosa diversidade, nesse caso, uma palavra cortês referindo-se às nossas peculiaridades, fraquezas e pecados, que mantínhamos requintadas e subjugadas antes do casamento, se revelam depois da lua de mel. começamos a ver um ao outro como realmente somos, em estado natural, sem censura e em cores. Se os nossos olhos estiverem abertos, descobriremos coisas maravilhosas a respeito do nosso cônjuge, coisas que desconhecíamos. Também descobriremos mais acerca das fraquezas da outra pessoa. Não admiramos que Martinho Lutero tenha chamado o casamento de a escola do caráter. Sem a misericórdia, as diferenças tornam-se divisoras e, às vezes, irreconciliáveis. No entanto, diferenças profundas são a realidade de todo casamento. Não é a existência de diferenças, e sim a ausência de misericórdia que as torna irreconciliáveis. Quantos pecadores que dizem adeus continuariam a amar como pessoas que disseram sim se compreendessem o lugar da misericórdia no casamento? No último Natal, minha esposa Kim recebeu uma bola da amizade. É um adorno de Natal cheio de misturas aromáticas que os homens tendem a não reparar. Minha esposa explicou que uma bola da amizade é dada como um presente, mas espera-se que ela seja passada adiante, caso seja apreciada. Ela deve ser dada novamente. O propósito não é só receber, mas também transmitir. Isso é um exemplo do que devemos fazer com a misericórdia. Ela deve ser recebida, desfrutada, celebrada, mas depois passada adiante. O Pai nos outorgou misericórdia a fim de que possamos compartilhá-la. Como nos tornamos pessoas que compartilham a misericórdia? Isso não acontece por acidente. Misericórdia em tempo real. Casamentos felizes são construídos sobre a misericórdia dispensada. Algumas esposas fecham-se num ciclo de reclamações. Alguns maridos parecem paralisados pela autocomiseração. Lucas 6 oferece um novo meio de lidarmos com pessoas assim. Em vez de usarmos a velha receita, despeje a acusação na conversa, adicione uma xícara de defesa própria, misture olhares furiosos e asse em temperatura crescente, repetindo-o com frequência, usamos uma nova receita orgânica: misericórdia magnífica. A misericórdia não muda a necessidade de falarmos a verdade. Ela transforma a nossa motivação, que deixa de ser o desejo de vencer batalhas e passa a ser o desejo de representar a Cristo. Ela me tira do centro e coloca a Cristo no centro. Isso exige misericórdia. A misericórdia toma pessoas capazes de guerrear por causa de um tubo de creme dental e assentos de vasos sanitários e faz com que a visão dessas pessoas seja ampliada de modo a incluir o Salvador. A misericórdia confronta o pecador envolvido em autocomiseração e protegido pelo orgulho, mostrando-lhe a saída das trevas para a luz. A misericórdia nos inspira a deixar para trás o poder e o domínio do amor próprio, para atingirmos os princípios mais nobres e benevolentes de nossa nova natureza. Não somos apenas pecadores, somos também os objetos do pecado de outras pessoas. Temos inimigos, pessoas que não gostam de nós, que abusam de nós, que nos fazem exigências desmedidas. Pessoas que nos tratam como querem, sem qualquer consideração por nossos sentimentos. Em Lucas 6, Cristo descreve alguns detalhes penosos da vida. Acredito que muitos ouvintes estejam argumentando agora: sim, mas Lucas 6 não descreve bem o meu casamento. Afinal, inimigos não se casam. Homens não pedem em casamento mulheres que eles odeiam. Pessoas que se amaldiçoam e se maltratam normalmente não olham umas para as outras e nem sussurram sim. O que essa passagem, então, tem a ver com o meu casamento? A resposta é tudo. Porque Cristo está mostrando a abrangente extensão da misericórdia. Ao tratar de assuntos graves, ele estabelece o padrão para a vida normal. Ele está dizendo: certo, tratemos agora da misericórdia. Consideremos os casos extraordinários, tal como os seus inimigos, aqueles que o odeiam, amaldiçoam, atacam e maltratam. Porque, ao aprender a lidar com os inimigos permanentes, você saberá lidar com os inimigos ocasionais. Quando você consegue estender a misericórdia aos odiosos, violentos, egoístas e perversos, consegue estendê-la àqueles que o aborrecem, ignoram ou decepcionam. Agora, antes de prosseguir, preciso falar de uma situação muito específica: segurança num casamento abusivo. Há situações em que o comportamento violento ou abusivo de um cônjuge, sejamos sinceros, isso aplica-se predominantemente aos homens, põe em risco a segurança do outro cônjuge ou dos filhos. Nesses casos, que infelizmente ocorrem até em lares cristãos, é imperativo separar aquele que maltrata das pessoas que sofrem seus abusos. E, de fato, isso é uma expressão da misericórdia em tal situação. Essa solução não somente protege aqueles que não têm culpa, mas também proporciona, misericordiosamente, à pessoa presa em pecado violento a oportunidade de enfrentar a si mesma, arrepender-se e mudar. Conheço homens cujas maiores expressões de gratidão a Deus devem-se à maneira como Ele os deteve por meio da misericórdia proibitiva de um cônjuge corajoso, de um amigo ou de um pastor. A misericórdia é dada a fim de que seja compartilhada, e o que ela toca acaba se tornando agradável. Devemos passar adiante o que temos recebido de Deus: amor constante, bondade inexplicável, compaixão superabundante. Pecamos contra Deus, e Ele nos respondeu com misericórdia. Somos chamados a fazer o mesmo. Agora, que tal observarmos como a misericórdia funciona no seu dia a dia? A misericórdia antes do erro. Pratique a bondade. Uma das coisas realmente sublimes sobre a misericórdia de Deus para conosco é que Ele vê cada ação, motivação e pensamento pecaminosos que temos e, apesar disso, se relaciona conosco em amor. Deus ama os pecadores, com certeza, não por causa do pecado, mas apesar dele. Seu amor se expressa em bondade para com os pecadores, e essa bondade tenciona a conduzir-nos ao arrependimento, conforme Romanos 2:4. A expressão "conduz ao" nos diz que a bondade de Deus nos encontra antes do arrependimento, e a este nos impele. Que generosa demonstração de misericórdia para com aqueles que, entregues a si mesmo, fugiram de Deus. A promessa de misericórdia pode ser rastreada em todo o Antigo Testamento. De fato, Deus sempre teve disposição de nos tratar com bondade. Antes de Adão e Eva pecarem, Deus havia determinado que expressaria amor e misericórdia para com seu povo. Não houve nada no pecado que mudou a mente de Deus ou alterou seu plano. Este plano, é claro, se realiza completamente em Cristo. Observe que Lucas 6 não é um chamado a atos de misericórdia discretos e isolados, e sim a algo mais amplo, a uma disposição misericordiosa de coração, um chamado à bondade. Habitando o coração, a bondade antecipa-se aos nossos julgamentos pecaminosos. Deus não somente outorga misericórdia, Ele é misericordioso. Lucas 6,36. Essa bondade que nos foi expressada reivindica algo de nossa parte. Somos chamados a prosseguir na bondade que temos recebido. Romanos 11,22. Não esperamos que pequem contra nós para então reagirmos com misericórdia. Em vez disso, adotamos a postura de estarmos dispostos a sofrer o pecado cometido contra nós como parte do edificarmos um casamento que glorifica a Deus no mundo caído. A bondade diz ao cônjuge: sei que você é um pecador como eu e pecará contra mim, assim como eu pecarei contra você. Mas eu me recuso a viver em uma postura de autodefesa para com você. Vou viver dependendo da sua orientação, com uma postura de misericórdia que o seu pecado e a sua fraqueza não podem anular. Como podemos ser bondosos, sabendo que logo adiante outro pecado pode ser cometido contra nós? Isso é possível porque a bondade não tem sua origem em nós, e sim em Deus. Não é uma característica da personalidade, mas é um fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22 e Colossenses 3:12, e é também uma expressão do amor bíblico, 1 Coríntios 13:4. A bondade reconhece que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Lamentações 3, 22 e 23. Há uma nova graça para cada falha, tanto do pecador como daquele contra quem o pecado foi cometido. E a bondade é uma postura do coração que resulta em ações, coisas da vida diária que reprogramam o comportamento conjugal do foco centrado no eu para os propósitos redentores de Deus. A prática fiel da bondade semeia no casamento experiências de graça. O café feito para o esposo que trabalha até tarde, o carro lavado e aspirado em benefício da mamãe que está muito atarefada, as palavras intencionais de encorajamento numa área de fraqueza, essas são mais do que boas maneiras ou obrigações. São bondades cultivadas na rotina normal da vida. São momentos de graça que produzimos em tempos de provação. A misericórdia durante o ataque. Demonstre-a aos outros. Em seu livro sobre o ministério nos relacionamentos pessoais, Paul Tripp elabora esse argumento sensato. No ministério pessoal, o pecado de quem você está ajudando eventualmente se revelará no relacionamento de vocês. Se você está ministrando a uma pessoa irada, em determinado momento a ira será direcionada a você. Se está ajudando uma pessoa que luta com problemas de confiança, em algum momento ela desconfiará de você. Uma pessoa manipuladora vai procurar manipulá-lo. Uma pessoa deprimida lhe dirá que tentou de tudo o que você sugeriu, mas não funcionou. Não é possível ficar perto de uma poça de lama sem eventualmente ser molhado por ela. Quão sujo de lama você está agora mesmo em seu casamento? Você está sendo molhado pelos pecados do seu cônjuge? Como você deveria reagir, então? Por que não perguntar o contrário? Quanta lama você tem lançado? Você já se perguntou onde pode achar a regra áurea do viver em sociedade? Está em Lucas, capítulo 6, versículo 31. Como um jovem presbiteriano, memorizei-a dessa forma. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. A versão bíblica diz: como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Qualquer que seja a escolha das palavras, o ensino é o mesmo. Use o modo como você deseja ser tratado como medida para a maneira como você trata os outros. Com frequência, essa regra áurea é compreendida como um meio de se evitar fazer inimigos. Mas Jesus a prescreveu especificamente para situações em que os inimigos já estão em cena. É a estratégia de reação que ele ordenou devemos usar quando somos atacados. Mais uma vez, uma resposta de misericórdia verdadeira só é possível para pecadores como você e eu quando compartilhamos a misericórdia que recebemos de Deus. Reações caracterizadas por misericórdia fazem toda a diferença no casamento. Eis algumas maneiras práticas de mostrarmos misericórdia quando somos atacados. Lembre que seu maior inimigo é o inimigo interior, o seu próprio pecado. Tratamos disso nos capítulos 2 e 3. Quando vocês não estiverem em algum conflito, perguntem um ao outro: que comportamento meu expressa ira e falta de amor por você? Considere a resposta do seu cônjuge e tente fazer o oposto ao sentir que um pecado foi cometido contra você. Aprenda a amar como a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 13, sendo paciente, benigno, sem ressentimentos. Em sua mente, resista à atitude de advogado de defesa. Elimine o promotor público que temos dentro de nós. Isso não é nada mais do que uma expressão do pecado de arrogância. Memorize e aplique este sábio conselho de Tiago: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1, 19 e 20. Aplicar somente estes versículos no momento mais intenso do conflito pode ter um efeito espantoso na direção de que esse conflito tomará. Quando um tipo de pecado está causando problemas persistentes, Receba aconselhamento de amigos, pastores, etc., que podem ajudá-lo a descobrir onde estão ocorrendo os problemas crônicos e podem receber sua prestação de contas quanto às reações de amor. Ideias como estas não acabarão com o conflito. Todavia, são estratégias biblicamente corretas para reagir ao pecado do nosso cônjuge, de modo que não aumente as dificuldades ou complique o processo de solução. Eis uma coisa que aprendi. Se posso evitar uma discussão de 2 horas usando 2 minutos de misericórdia, isso é ganho para todas as pessoas envolvidas. A misericórdia depois do erro cobre o pecado. Então aqui está você. Ela fez a mesma coisa de novo. Ele disse aquilo de novo. Ao mesmo tempo que você está ciente de suas próprias tentações, tenta amar verdadeiramente com bondade e trata seu cônjuge como você gostaria de ser tratado. Você tem sido cuidadoso em tentar agradar a Deus na sua maneira de reagir. Mas apesar disso, o mesmo erro acontece de novo num momento ruim. Vocês estão entrando na igreja, mas uma pequena batalha está acontecendo discretamente enquanto você se apressa para assumir a sua função na portaria e ela no ministério infantil. É necessário parecer feliz diante dos visitantes e dos filhos. Então você está naquele lugar embaraçoso em que algo não está bem, mas não pode ser resolvido. E aí, o que é que você faz? Poderia decidir cuidar do assunto mais tarde, o que sempre é uma boa ideia. Porém, se esse mais tarde não acontecer por alguns dias, isso é realmente tão importante que precisa ser mantido na mente? Você poderia separar alguns minutos para resolver a situação naquele exato momento, embora incomodasse outras pessoas. Você tenta esquecer o assunto somente para vê-lo reaparecer num conflito futuro? Você o arquiva na pasta, abre aspas, coisas em meu cônjuge que precisam ser mudadas, fecha aspas. Que tal então um exorcismo? Talvez você não saiba disso, mas a Bíblia oferece um privilégio especial para lidar com o pecado cometido contra você. Esse privilégio chama-se longanimidade. Isso significa que você pode praticar o amor de tal modo que perdoe o pecado que alguém cometeu contra você, embora essa pessoa não saiba ou reconheça o que fez. A longanimidade é uma expressão de misericórdia que pode encobrir tanto os grandes pecados cometidos nos conflitos conjugais como os pequenos pecados resultantes da tensão matrimonial. E reconheçamos, os pequenos pecados alimentam a maioria dos desentendimentos sérios do casamento. Sejamos criteriosos nesse assunto. A longanimidade não significa que guardamos o pecado para mais tarde. Ela não é uma variação da paciência e nem alguma gentileza cristianizada e externa pela qual você finge que nada o incomoda. A longanimidade também não é ignorar o pecado no sentido de recusar-se a reconhecê-lo. Na longanimidade, sabemos, ou pelo menos suspeitamos, que um pecado foi cometido contra nós, mas resolvemos não atentar à ofensa e esquecer o que passou, entendendo uma atitude sincera de perdão e tratando o aparente pecado como se nunca tivesse acontecido. Provérbios 19:11 nos diz que perdoar as injúrias é uma glória para o homem. A longanimidade é um perdão antecipado, concedido livre e genuinamente. É claro que a justiça demanda frequentemente que abordemos o pecado do outro, mesmo que isso produza resultados desagradáveis. Nós vamos discutir isso no capítulo 7. A longanimidade não é suprimir uma ofensa que você não pode esquecer prontamente. Também não é preferir a dor de ser alvo do pecado de alguém em lugar daquilo que você imagina seria uma dor maior, abordar o pecado cometido. Tampouco é deixar de tratar de um pecado que seu cônjuge comete. A longanimidade aplica-se a casos específicos de pecado. Envolve uma percepção perspicaz de que um pecado foi cometido contra nós e uma decisão corajosa, inspirada pelo Evangelho, de cobrir esse pecado com amor. Pedro nos mostra o segredo da longanimidade. Em 1 Pedro 4:8 está escrito: acima de tudo, porém, tende amor imenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Parece que Pedro aprendeu bem as lições de Lucas 6. Quando pecados são cometidos contra nós, podemos cobri-los, sobrescrevê-los, se você preferir, com a perspectiva do amor. Assim, a longanimidade inclui um compromisso com a sinceridade em nosso amor, assumindo ativamente a responsabilidade de manter o pecado coberto. Cobrir o pecado com amor tira de cena o pecado cometido. Isso pode ser bastante útil em certas épocas. Frequentemente lidamos com grandes questões no casamento, e esse processo pode ser arruinado por pequenas ofensas. Às vezes, pecados triviais podem ser tão frequentes que nos desencorajam no tocante a fazermos qualquer progresso. E às vezes, um dos cônjuges pode estar em um período de desafios que o torna mais suscetível a tentações em certas áreas. Nesses casos, a longanimidade coloca de lado aqueles problemas menores que poderiam distrair-nos ou nos afastar das coisas mais importantes. Por exemplo, às vezes a minha esposa Kim e eu temos o privilégio de palestrar em retiros para casais. Ao mesmo tempo que ela se sente muito honrada em falar às esposas sobre assuntos que lhe são preciosos, o preparo da palestra não é uma área em que ela se sente talentosa. As semanas de preparação para o evento, somadas às suas responsabilidades diárias, podem ocasionar tentações de ansiedade. Às vezes, essa ansiedade se expressa em reclamações direcionadas a mim. Nas primeiras ocasiões em que vivenciamos essa situação, pensei que ela precisava de perspectiva. Algo como, se Susana Wesley podia cuidar de uma casa com umas 83 crianças e ter um momento devocional de 3 horas, quão grande era o seu Deus? Muito agradável, não? Basta dizer que essas conversas nunca foram produtivas. Felizmente aprendi que não é somente sábio, mas também amável levar em conta a pressão na vida da esposa. Preciso observar como ela está lidando com a situação, tentar encorajá-la ao invés de criticá-la, dispor-me a permitir que um pouco da lama ou do óleo quente do motor de Kim seja derramado em mim, a fim de que ela cresça na fé por meio da experiência. Que privilégio é representar o amor de nosso Salvador, sendo longânimo para com os pecados de minha esposa por causa do amor. Que lembrete da longanimidade de Deus para com o meu pecado por causa do amor. Onde encontramos longanimidade em Lucas 6? Para ver isso, precisamos voltar aos versículos anteriores. O versículo 17 nos diz que Jesus estava falando a 2 grupos. Muitos discípulos seus e grande multidão do povo. O segundo grupo representa você e eu antes de nos tornarmos crentes, pessoas que não tinham a menor ideia de que precisavam de um Salvador. Como judeus, esses espectadores confiavam em sua posição religiosa diante de Deus e em sua teologia não viam a si mesmos como inimigos de Deus. Estavam ali por causa das curas e do discurso de Jesus, mas não porque se arrependeram. Posteriormente, muitas delas se voltariam contra Jesus, clamando por sua crucificação. Até seus discípulos o abandonariam, e um deles cometeria traição que o levaria à morte. Naquele dia, não houve ali uma pessoa que não pecou ou não pecaria gravemente contra o Filho de Deus. Quando Jesus falou a respeito de estender misericórdia uns para com os outros, ele estava sendo longânimo para com seus ouvintes. O chamado para sermos misericordiosos veio do próprio Salvador misericordioso. A misericórdia derrota nosso verdadeiro inimigo. Alguns anos atrás, tomei consciência de uma suposição hedionda que influenciava alguns dos meus relacionamentos. Era assim: eu não tinha de lidar com o aborrecimento do pecado de outras pessoas. Afinal, isso era muito doloroso, inconveniente, era difícil. Além disso, eu tinha coisas melhores e mais importantes para fazer. Então, quando parecia que as pessoas estavam pecando contra mim, eu reagia de maneiras que eram lógicas para mim, maneiras que pareciam sensatas e até justas. Pareciam justas, mas, na verdade, isso era justiça própria. Imagine qual era o resultado disso em meu lar feliz. Você já ouviu algumas dessas frases escapulindo de seus lábios? Não acredito que você fez isso. Eu não mereço isso. Eu tenho o direito de ficar com raiva. Por que você não leva a sério a necessidade de mudar?
Repletas de misericórdia, não? Na verdade, elas estão despejando o óleo quente da justiça própria. A justiça própria é um senso de superioridade moral que nos revela como acusador da pecaminosidade de outras pessoas. Nós nos relacionamos com outras pessoas como se fôssemos incapazes de cometer os pecados que elas cometem. A justiça própria faz guerra contra a misericórdia. É fácil celebrarmos o dom do casamento durante uma lua de mel romântica, quando tudo são flores. Entretanto, somos criaturas caídas, e isso se torna evidente no casamento de maneiras desagradáveis. A misericórdia é mais necessária quando nos deparamos com a fragilidade da pessoa com quem nos casamos. Ela brilha mais intensamente com experiências específicas da vida. O momento de pecado e o momento de fraqueza, seguidos de misericórdia e perdão. A maneira como reagimos ao pensarmos que alguém cometeu um pecado contra nós pode revelar justiça própria. Talvez a reação mais cômoda e mais comum seja a de nos posicionarmos como juiz, promotor, escrivão do tribunal e júri. Não admiremos que essas atitudes tendem a ser bastante óbvias. Começamos atribuindo mentalmente um motivo para o crime do nosso cônjuge réu. Rapidamente antecipamos o júri interno, apresentamos o caso e instantaneamente chegamos a um veredito que não surpreende. Culpado. Ao réu não foram dirigidas perguntas, não lhe foi dada oportunidade de testemunhar nem reconsideração das circunstâncias. Você tem levado seu cônjuge ao seu tribunal ultimamente?
Eu tenho.
Entretanto, eis algumas perguntas que tenho aprendido a fazer a mim, mesmo na batalha contra o meu sistema próprio de justiça. Primeira pergunta: estou seguro de que vejo com clareza os supostos fatos? Ou ainda, quando sinto que alguém errou para comigo, sou rápido em atribuir razões para esse erro? Acho fácil criar um argumento contra alguém de modo que eu pareça correto e ele pareça errado? Faço perguntas tendo em mente suposições que creio serem corretas, ou faço perguntas imparciais que buscam genuinamente novas informações sem me importar com as implicações em meu resultado preferido? Eu me preocupo demais em saber quem é o culpado de alguma coisa? Ou ainda, rejeito perguntas como estas por considerá-las irrelevantes? Se alguma dessas perguntas se aplica a você, talvez você esteja preso no pecado de justiça própria. A justiça própria não se manifesta apenas quando as pessoas pecam contra nós. Também se expressa quando nos deparamos com a fraqueza dos outros. Não é a minha intenção traçar uma distinção perfeita entre pecados e fraquezas, pois o pecado tem, de fato, um efeito enfraquecedor sobre o nosso caráter. Entretanto, a Bíblia reconhece a fraqueza, áreas que são vulneráveis ou suscetíveis a tentações que variam de pessoa a pessoa. Não somos completamente fortes em todas as áreas. Alguns são mais suscetíveis do que outros ao desânimo, ou à ira, ou à ansiedade. Alguns lutam mais com a fraqueza física do que outros. Todos somos fracos em alguma área. Do contrário, não haveria necessidade de que o poder de Deus agisse em nossa vida, conforme Romanos 8:26. As fraquezas de nosso cônjuge podem ser uma prova para nós. Elas são inconvenientes e frustrantes para o que desejamos de nosso casamento. Como reajo, então, quando determinada fraqueza do meu cônjuge surge novamente? Devo continuar insistindo em voz alta ou em silêncio com a expressão: não vejo como isso pode ser um problema para você? Essa é uma expressão bastante infeliz de justiça própria. Em vez de nos compadecermos das fraquezas ou limitações dos outros, agimos com superioridade e de modo exigente. Estamos bem afinados com as fraquezas dos outros, mas somos demorados em ver a nossa própria fraqueza. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, está escrito: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. As Escrituras admitem que todos temos fraquezas. Cristo sabe disso e estende misericórdia a cada um de nós. Ele pode se identificar com nossas lutas e nos chama a fazer o mesmo em relação a nosso cônjuge. O seu cônjuge diria que você se compadece das fraquezas dos outros? Diria que você estende a ele ou a ela a mesma misericórdia que Cristo lhe outorgou profusamente à luz da sua fraqueza? Ou você só julga? As boas novas para pessoas justas aos seus próprios olhos, que gostam de julgar, o que todos nós somos de tempos em tempos, é que a misericórdia triunfa sobre o juízo, conforme Tiago, capítulo 2, versículo 13. Quando entendo a misericórdia que Deus expressou para comigo, meus olhos veem a ruína da minha justiça própria e me impelem à cruz, em busca da justiça de Cristo. Então, posso me compadecer das fraquezas do meu cônjuge e me alegrar nas minhas, pois elas revelam o poder de Deus. 2 Coríntios 12, 9. Como disse John Stott, o poder de Deus age melhor na fraqueza humana. A fraqueza é a arena em que Deus manifesta mais fortemente o seu poder. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Alguns dos que ouvirem este capítulo talvez vão clamar no seu íntimo: não, não, isso não pode ser assim. Para muitos cônjuges, oferecer a outra face ou perdoar mais um pecado está além do que podem suportar. Eles experimentaram usar a misericórdia, mas isso, abre aspas, não deu certo, fecha aspas. Nada mudou. De fato, a misericórdia foi menosprezada e abusada. Ela simplesmente não produz resultados. Mas precisamos voltar atrás e perguntar: qual é o propósito da misericórdia? Eu concedo misericórdia para obter um resultado? Os resultados, então, são o objetivo? A misericórdia é uma moeda espiritual com a qual compro o bom comportamento do meu cônjuge? Em Lucas 6, Jesus deixa claro que a misericórdia leva consigo uma promessa, mas é uma promessa de recompensa e não de resultados. Versículo 35. Jesus nunca prometeu mudar os nossos inimigos, o caso extremo que inclui todos os casos. O que ele tem em vista para nós é um relacionamento de amor para com o nosso Pai Celeste, o que ofuscará progressivamente qualquer ação odiosa e prejudicial contra nós. Lembra-se de Gordon e Emma, que mencionei no começo desse capítulo? Ele era o pastor que, na lua de mel, disse à sua esposa que se casara com ela por causa da sua carreira. Está na hora de contar então o resto da história. O desprezo de Gordon por Emma permeava quase todos os aspectos do casamento deles. E embora continuassem a viver sob o mesmo teto, ela jamais experimentou o cuidado dele. O desdém de Gordon por seu casamento, aparentemente normal em seu exterior, criou um lar governado pela hipocrisia e pela indiferença para com o bem-estar da sua esposa. Seus filhos cresceram com uma percepção clara da diferença entre a sua família e as demais, mas pouco entendiam o principal erro cometido contra sua mãe dia após dia. Entretanto, Emma amava o Salvador, que era misericordioso para com ela, e apegava-se a ele nas provações através dos anos. Privada do amor humano da parte do homem com quem se casara, ela se entregou à misericórdia de Deus. O Evangelho lhe recordava que precisava de um Salvador e que sua principal necessidade não era ser salva do doloroso curso dos acontecimentos ou do homem perverso com quem dividia sua casa, e sim de sua profunda pecaminosidade diante de Deus. Emma entendeu a misericórdia e o perdão de Deus para o seu pecado e aceitou o chamado do Pai para estender a misericórdia ao seu esposo. Emma nunca permitiu que a amargura se arraigasse em seu coração. Ao invés disso, ela aprendeu a tolerar com dignidade, confiando o seu bem-estar a Cristo. Por 4 décadas, a misericórdia definiu as ações, os pensamentos e as palavras que ela dirigia ao homem cujo propósito na vida parecia ser o de oprimir o seu espírito. sabendo que a maneira como ela reagiria ao seu marido seria um testemunho para seus filhos a respeito do Deus a quem ela servia, Emma estava determinada a chegar-se a Cristo em busca de graça para honrá-lo em suas ações. O casamento terminou de modo triste e doloroso após 40 anos. Um aparente chamado ministerial desperdiçado, uma família financeiramente desamparada, destroçada pelo pecado de um homem que não se arrependeu. Nos anos posteriores ao divórcio, Emma enviou cartões de aniversário e cartas para Gordon, chamando de volta para Deus o homem solitário e rebelde. Ela estava provando a agradável alegria de um relacionamento profundo com o pai e desejava cada vez mais que Gordon experimentasse aquele relacionamento por si mesmo. Em algum momento naquela época, a misericórdia de Deus tocou Gordon, que respondeu ao chamado do Evangelho em fé salvífica. Os filhos, agora adultos e crentes, confrontaram em amor os pecados passados dele, e pela primeira vez, Gordon assumiu a responsabilidade pela destruição de sua família. Ele escreveu uma carta para Emma, confessando seu pecado contra Deus e contra ela. Emma defrontou-se com um teste sobre o que falaremos no próximo capítulo, o teste do perdão. Será que é fácil? A misericórdia pode cobrir 40 anos de erro? Temos então a escolha de Emma, preservada na carta que ela escreveu de volta ao seu ex-marido. Tenho um misto de emoções ao ler sua carta. Senti tristeza enquanto lembrava os muitos anos difíceis, mas também fiquei feliz pela obra que o Espírito de Deus está fazendo em sua vida. Feliz por saber que você está se referindo aos seus erros de modo tão franco, me pedindo perdão. Feliz também porque você está compartilhando com seus filhos. Gordon, eu o perdoo. Eu o perdoo por não me amar como Cristo amou a igreja e por desonrar nossos votos de casamento. Embora muitas lembranças de nosso casamento me entristeçam, eu as entreguei ao Senhor e guardei o meu coração das desolações da amargura. Exulto na misericórdia de Deus, porque apesar de nosso casamento ter fracassado, todos os nossos filhos servem ao Senhor fielmente. Deus usa a confissão e o perdão para trazer cura. Confio em Deus que isso será verdade para nós dois. Ambos, Emma e Gordon, partiram para estar com Salvador, que teceu com os vigorosos fios da misericórdia a restauração de uma família dilacerada. Todos os filhos desse casal amam o Salvador e agora veem o propósito misericordioso de Deus quando olham para trás. Embora Emma e Gordon nunca tenham se restaurado como esposo e esposa, Gordon viveu muitos anos e, quando partiu, não estava mais sozinho. Estava cercado não só pela sua família, mas também por amigos da igreja aos quais ele unira a sua vida. Com o passar do tempo, Emma não resistiu a problemas de saúde, mas seu espírito e sua história definem uma obra de Deus que transcende o fracasso de um casamento. A sua história e a sua atitude tocaram muitas vidas. Para Emma, a misericórdia triunfara sobre o juízo décadas antes de Gordon se arrepender. A misericórdia triunfou em cada oração dirigida aos céus, em cada pecado coberto pelo amor, em cada rejeição de amargura. Para Gordon, a misericórdia significou a conquista daquilo que ele não merecia, o perdão de seus pecados, o amor de sua família, um lar em que o Salvador estava presente, seis filhos que honram a Deus, o amor vitalício de Emma em Cristo. Cada uma dessas notáveis consequências ressalta um efeito triunfante e prazeroso da misericórdia, a notável misericórdia que Emma recebeu de Deus e estendeu com generosidade a toda sua família. A misericórdia triunfa sobre o juízo? O que você acha? Deparei-me com estas palavras de Shakespeare, que são uma resposta melhor do que a resposta que eu poderia oferecer. A natureza da misericórdia jamais se esgota. Ela goteja como chuva benéfica do céu, que cai sobre a terra, é duas vezes bendita. Abençoa aquele que dá e àquele que recebe. A misericórdia nunca se esgota, porque é capaz de cobrir tudo o que toca. Ela torna agradável tudo o que toca, porque é vinda do céu, do próprio trono do Salvador misericordioso. Receba toda a misericórdia que você puder, e não se esqueça de passá-la adiante.